no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, céu claro, a temperatura de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2017. Entre altos e baixas, Temer faz balanço de um ano de governo marcado pela impopularidade. Em meio a Lava Jato e desemprego recorde, PMDBista destaca a retomada da economia e reformas. Não é jabuticaba. Em palestra na Faculdade de Direito da UFMG, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defende o instrumento da delação premiada. Já comprou o presente da sua mãe? Roupas, semijoias, calçados e perfumes são os itens mais desejados. Depois de 2 anos de resultados ruins, Comércio de BH está otimista e de olho no dinheiro liberado pelo FGTS. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Em balanço de um ano de mandato completado nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer destaca a retomada da economia e defende reformas para manter o equilíbrio das contas públicas. Temer detalhou os investimentos de R$1 bilhão anunciados para ampliar o sistema prisional, a entrega de 140 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida, incentivando a construção civil, e a medida provisória da reforma do ensino médio. O presidente comemorou a queda da inflação e dos juros e citou a reforma trabalhista como essencial para a retomada do emprego. Além disso, disse que esse cenário contribui para a volta dos investimentos estrangeiros no país e afirmou não ter dúvidas de que o governo vai conseguir aprovar a reforma da Previdência e emplacar a reforma tributária para simplificar os impostos. Por fim, no final desse comunicado, o presidente Michel Temer declarou o seguinte, que espera completar o segundo ano de mandato com um país reestruturado e muito mais feliz. E como economistas e cientistas políticos avaliam esse primeiro ano de mandato do governo Temer? É o que a gente vai conferir agora na reportagem de Soraya Fidelis.
Com popularidade mais baixa do que sua antecessora, com aprovação de apenas 4% dos brasileiros e de conviver com os brados de golpista vindos da oposição, o presidente Michel Temer do PMDB completa nesta sexta-feira um ano de governo após o Congresso ter empichado em agosto de 2016 Dilma Rousseff do PT em razão das polêmicas pedaladas fiscais. O balanço do primeiro ano de gestão foi feita em reunião com os 28 ministros que integram a equipe da Esplanada, um terço deles citados na Lava Jato, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Em meio ao discurso sobre um ano no cargo, o PMDBista tenta destacar iniciativas populares e a retomada da economia, vinculada às reformas trabalhistas e da Previdência. Se pelo lado dos opositores, o governo de Michel Temer é classificado de golpista que retira direitos dos trabalhadores, por outro, vai ficar conhecido como reformista e austero. É o que avalia o cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, que aponta as três principais marcas do primeiro ano do governo, que nasceu da chapa PT-PMDB na disputa presidencial em 2014.
Ele vai ser conhecido pelo presidente da austeridade e das reformas. O primeiro ano de gestão é marcado pela austeridade para reduzir o déficit, que realmente cresceu muito em 2015, 2016 e agora 2017. O segundo tarefa foi de tentar reformas, né? Inicialmente a reforma da legislação trabalhista e também da Previdência Social, que estão em andamento no Congresso hoje, né? A outra coisa importante é de tentar restaurar a confiança no governo por parte do setor privado. Porque se o setor privado não voltar a investir, vai ser muito difícil reduzir o desemprego e fazer o país voltar a crescer.
com o escudo do programa A Ponte para o Futuro e a política econômica liderada pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o governo comemora indicadores positivos como a queda da inflação em 4,5% após ter batido em 10% em 2016. Entretanto, o desemprego bate recorde, com 14 milhões e 200 mil brasileiros desempregados no trimestre encerrado em março de 2017, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O economista Roberto Troster avalia positivamente o combate à inflação, mas destaca que não houve avanços na geração de empregos nem no crescimento econômico, pois o nó do crédito não foi desatado pelo governo Temer.
A inflação caiu, isso é muito bom. Do lado negativo, o desemprego cresceu muito. Quando ele assumiu há um ano atrás, estava na casa dos 11 milhões, agora já supera os 14. As projeções de crescimento, quando ele assumiu, estavam em 0,4%, subiram até 1,3%, e agora mostram que o Brasil vai crescer só 0,5% esse ano. É muito pouco. O nó principal é a dinâmica do crédito. Não foi feito nada. Hoje, uma em cada duas empresas e um em cada três cidadãos tem atrasos por conta de uma dinâmica de crédito que cobre algumas operações em média mais do que 400% ao ano.
Em seu primeiro pronunciamento em 31 de agosto de 2016, Temer já havia anunciado que mexeria na Previdência Social. O propósito continua confirmado no balanço de um ano de governo, pretensão que corre riscos, pois além de impopular, a proposta é travada por disputas políticas e pressões sociais. É o que aponta o doutor em Direito Econômico da PUC Minas, Vicenzo Florenzano, que usa a expressão copo cheio e copo vazio para mostrar posições otimistas e pessimistas sobre um ano do governo Temer.
O meio cheio, ele deu alguma estabilidade para a economia, que parou de piorar. O lado ruim é que ele também não consegue avançar mais na direção das reformas por causa disso. Contestação, dificuldades, legitimidade, apoio, que ele não tem apoio popular. O governo Temer, as pessoas vão perguntar o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Por isso que ele está muito empenhado em avançar nas reformas. Agora é muito difícil, porque elas são muito impopulares. Existe uma luta política dos grupos de interesse muito forte. O país está num momento difícil, de crise. Fazer a lei valer contra o fraco é muito fácil, mas fazer a lei valer para o forte, para aqueles que estão no Congresso, na Presidência da República, é muito difícil. Então essa é a luta da sociedade hoje, fazer a lei valer contra os fortes.
Nas próximas semanas, a expectativa é que Michel Temer, para conquistar 308 votos no Congresso, libere verbas para pagar emendas de deputados que se comprometerem a votar na reforma da Previdência. Os recursos são usados para bancar obras e projetos nas bases eleitorais dos congressistas. A orientação foi passada nesta semana por Temer à sua equipe de ministros. De vice a presidente, Michel Temer, do PMDB, deve permanecer no mais alto cargo de poder do país até 31 de dezembro de 2018. Repórter Soraya Fidelis.
Economia.
Terceira fase de saques das contas inativas do FGTS começa hoje. 7 milhões de trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto têm direito ao benefício, que vale para quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Algumas agências da Caixa Econômica vão abrir neste sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, para esclarecer dúvidas e atender trabalhadores que pretendem sacar os recursos. Na próxima segunda e terça-feira, algumas agências também vão abrir 2 horas mais cedo. Os saques nas contas inativas do FGTS vão até o dia 31 de julho. Mais informações podem ser obtidas em www.caixa.gov.br. Depois de 2 anos de resultados aquém do esperado, o comércio da capital está otimista com o Dia das Mães. 8 em cada 10 consumidores pretendem ir às compras. Os itens mais desejados pelas mamães são roupas, semijoias, calçados e perfumes. Já os comerciantes estão de olho no dinheiro liberado com o saque das contas do FGTS. Confira na reportagem de Pedro Pereira.
2 bilhões de reais devem ser injetados na economia da capital mineira neste Dia das Mães. É a segunda data mais aguardada pelo comércio, atrás apenas do Natal. Os lojistas esperam crescimento de 1,25% nas vendas em relação ao ano passado, de acordo com a CDL BH, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. A expectativa é superar 2 anos de resultados ruins. Em 2016, as vendas caíram 1,97% e em 2015, 0,95%. 5 em cada 10 comerciantes acreditam que vão lucrar mais e esperam que o consumidor gaste entre R$50 e R$100 por compra. Se por um lado o desemprego subiu, por outro os consumidores estão menos endividados e com dinheiro no bolso após a liberação do saque das contas inativas do FGTS. Esse cenário deixa os lojistas mais otimistas, explica a economista da CDL BH, Ana Paula Bastos.
É uma data que tem um apelo emocional muito grande, então as pessoas acabam presenteando mesmo com ticket médio menor. Elas vão gastar um pouco mais devido a esse cenário todo de queda na inadimplência, essa entrada extra de capital via FGTS, que as pessoas aproveitam essa renda extra até para consumir ou para quitar seus débitos. A queda na taxa de juros, que facilita essa negociação de dívida e aumenta a renda em circulação. Então, o que quer dizer? As pessoas hoje estão com custo de vida um pouco menor que do ano passado. Então, elas estão aproveitando essa renda extra para presentear a mãe.
Para atrair os clientes e alavancar as vendas, as lojas pretendem investir em promoções e ofertas. Supervisora de vendas de 4 lojas em BH de uma franquia internacional de maquiagens, Natália Atherton afirma que o mercado não está tão aquecido. Mesmo assim, mantém a expectativa de bons números.
Mesmo com o mercado agora não está numa situação muito positiva, mas a gente ainda espera umas vendas bem bacanas para o nosso ponto de venda. Hoje, todo mundo está focando em preço e qualidade.
Já a supervisora comercial local de uma rede de calçados femininos, Luciana Mamed, explica que a marca investiu em ações para melhorar a experiência dos clientes e apresenta uma novidade para cativar os compradores.
O filho vai personalizar a sacola do presente. A sacola tem um espaço em branco e vieram para as lojas kits de canetas coloridas para a gente incentivar essa pessoa que vai ser presenteada a receber uma sacola personalizada, desenhada.
Do lado dos consumidores, 4 em cada 5 pretendem presentear as mamães e devem gastar em média R$ 107,00, de acordo com a CDL BH. Os itens mais desejados são roupas, perfumes e hidratantes, semijoias e bijuterias, utensílios domésticos, maquiagens, flores e artigos de cama, mesa e banho. E o que levar em conta na hora de ir às compras? Preço, qualidade, bom atendimento e promoções. Pelas ruas de BH, os filhos revelam como vão presentear as mães.
Geralmente eu dou pra minha mãe esses kits de beleza, tipo de creme, de sabonete, só que ela vai estocando, né? Então eu acho que talvez uma roupa seja o melhor.
Como minha mãe é do interior, né, em outra cidade, então eu não vou conseguir passar esse final de semana com ela. Então eu nem pretendo comprar presente nenhum nesse momento.
Eu pretendo comprar uma blusa de frio, que ela tá chorando, uma blusa de frio. E o que eu puder pechinchar eu vou, porque tá difícil mesmo. Eu devo comprar em lojas do Oiapoque, que é mais barato.
Como minha mãe ela tá mudando de casa, aí eu já tenho um compromisso de mobiliar a sala. Aí eu vou dar um sofá que eu já comprei e uma televisão agora no Dia das Mães.
Eu quero dar pra minha mãe alguma coisa que dê mais valor do que realmente um produto só por ser o produto. Então eu queria comprar uma coisa mais artesanal. Tô pensando em gastar no máximo R$50, que não tô podendo gastar tanto no momento, mas acho que minha mãe merece.
Enquanto os comerciantes esperam lucrar na data, os filhos se esforçam para escolher o melhor presente para suas mamães. Repórter Pedro Pereira.
De olho na cidade.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil publicou uma portaria e uma resolução em que impede voos de grande porte no aeroporto da Pampulha. A medida é anunciada antes da conclusão da reunião da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que daria a permissão para a volta dos voos no terminal. Entre as questões levadas em consideração pelo Ministério para impedir o retorno estão a perda de conectividade, aumento dos preços de passagens aéreas, diminuição da competição entre empresas aéreas devido à restrição de oferta no aeroporto da Pampulha e degradação na qualidade do serviço prestado no terminal em relação ao que hoje é ofertado em Confins.
Trânsito.
Trânsito lento na região da Savassi, Cristóvão Colombo, Avenida do Contorno, Getúlio Vargas, Rio Grande do Norte e Nossa Senhora do Carmo. Todas essas avenidas enfrentam lentidão neste momento. Álvares Cabral com Bias Fortes tem também trânsito intenso nos dois sentidos agora. Meio-dia e 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe e também coluna de política.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmix.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Saúde.
Os 152 centros de saúde de BH vão abrir amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, para o dia D da campanha nacional de vacinação contra o influenza. Devem se vacinar idosos, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas e professores. Basta apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. Desde o início da campanha, já foram aplicadas 330 mil doses da vacina em BH, o que corresponde a 40% do público-alvo. A expectativa é vacinar 824 mil pessoas até 26 de maio. Em todo o estado, só 30% do público-alvo foi vacinado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.
Política.
A coluna de política desta sexta-feira repercute o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro no processo, que investiga a suposta propriedade de um triplex no Guarujá, em São Paulo, fruto de propina da construtora OAS. O pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, também aborda a proposta da volta da cláusula de barreira, que exigiria votação mínima de 3% em todo o país para que um partido tenha funcionamento parlamentar. Vamos conferir.
O professor Felipe Nunes, esta semana nós acompanhamos aí o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. Foi montado todo um espetáculo no entorno, né, desse depoimento, que durou quase 5 horas. Que avaliação que o senhor faz aí dessa, né, tanto do depoimento quanto de todo esse burburinho que foi criado em torno dele?
Tudo bem, Vinícius? Boa tarde aos ouvintes. Foi o acontecimento mais esperado da semana, né, no campo da política. A Operação Lava Jato, que tomou conta do noticiário no Brasil já faz mais de um ano, eu acho que chega no seu momento, seus momentos mais importantes agora. Eu digo importante porque esse certo confronto, que foi inclusive retratado pelas principais revistas semanais do país, foi retratado como uma disputa, como se Moro estivesse disputando com Lula, o que é uma idiosincrasia absurda. O Moro está para julgar e não para disputar espaço com quem está sendo julgado, né? Mas foi um momento importante porque foi um momento em que a gente percebeu que a Lava Jato também se coloca agora numa situação complicada, porque todo depoimento e toda a acusação não foi capaz de trazer uma prova material daquilo que o ex-presidente Lula é acusado, né? E no que se respeita fundamentalmente à questão envolvendo o triplex. Então, é aguardar para ver como é que o Moro vai conduzir o restante do processo, mas o fato é que obviamente os ouvintes também acompanharam na internet, nas redes sociais, os vídeos que foram divulgados. O que se viu foi uma defesa enfática do ex-presidente e a Lava Jato sendo incapaz de demonstrar de forma clara prova material sobre o que o ex-presidente é acusado. Então vamos ver o desenrolar disso. O interessante, Vinícius, foi toda a mobilização política em torno do processo, né? Está muito claro que nós estamos diante de um processo que é, sim, político, né? De um lado, o ex-presidente Lula se organizando com a sua base para fazer discurso, para ter mobilização e tal, e do outro lado, o juiz Sérgio Moro também mobilizando, vamos chamar aqui, a sua base, fez até vídeo na internet, soltou nas redes sociais, quer dizer, houve aí uma disputa política que, a meu ver, fortaleceu a tese de que o ex-presidente, ela já vai ter dificuldades para incriminar o ex-presidente.
Professor, agora mudando um pouco de assunto, voltou a ser discutido a questão da cláusula de barreira para os partidos no Congresso. Esse é um tema que sempre volta quando se fala de reforma política. Que novidades que a gente tem nessa área agora? Estão querendo trazer de volta a cláusula de barreira para o propósito de reforma política? O que está acontecendo?
Vinícius, houve uma reunião entre os líderes lá na casa do presidente Michel Temer e ficou definido ou acordado uma agenda comum que seria um passo adiante no que diz respeito à reforma política, que seria aprovada a lei que, se um partido não obtiver 3% no mínimo de votação nacional, ele para de ter acesso ao que os grandes partidos têm acesso, que é fundo partidário, tempo de TV e rádio, e estrutura de liderança na Câmara dos Deputados. Essa é uma medida que eu considero relevante, importante para o Brasil. Nós hoje estamos vivendo um quadro de muita fragmentação na Câmara, e o que dificulta e eleva demais o custo da montagem das coalizões de governo, né? O governo Dilma, inclusive, sofreu muito com isso, com esse aumento da fragmentação. Você passa a ter que negociar com muito mais atores, o que dificulta o processo, né? Então eu vejo, caso a cláusula seja de fato aprovada, eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que o Brasil precisa caminhar na direção de organizar o seu sistema partidário, que é o que vem sendo mais destruído pelas operações, pela operação Lava Jato, pelos escândalos que a gente tem visto, né? Mais do que punir as pessoas, nós temos visto a destruição das legendas, né, das nossas organizações, das nossas instituições. Isso não é bom para o país, né? Democracia não se faz sem partidos políticos. E, então, essa medida na direção de organizar um pouco o cenário e dar recurso apenas para os partidos mais bem estruturados nacionalmente, me parece mais apropriado a uma realidade que, no caso do Brasil, já é muito democrático. Você já tem muitos instrumentos de acesso, como o voto proporcional. Essa medida, ela, acho que corrige uma falha do sistema que a gente vem vendo, está acentuando e complicando, aumentando os custos de governabilidade.
Tá certo, Felipe, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem com mais uma coluna de política.
Ótimo, obrigado, boa tarde aos ouvintes.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes tem uma versão estendida em nosso site, que é no www.fmg.br/rádio. Agora, meio-dia e 54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a palestra do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que foi dada hoje pela manhã lá na Faculdade de Direito. É já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Justiça.
Meio-dia e 55. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou hoje na UFMG do Seminário de Ciências Penais na Faculdade de Direito. Ele defendeu os métodos utilizados na Operação Lava Jato como a colaboração premiada, popularmente chamada de delação premiada. A repórter Soraya Fidelis acompanhou a palestra. Tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, neste último painel do Seminário de Ciências Penais, que foi encerrado na manhã desta sexta-feira, no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, que presta uma homenagem póstuma ao professor emérito da Faculdade de Direito, Jair Leonardo Lopes, que é considerado um dos mais relevantes penalistas do país, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que foi aluno de Lopes e fez mestrado em Direito Empresarial na Universidade, iniciou a palestra relembrando a sua trajetória acadêmica. Em seguida, ele citou fatores externos e internos que contribuíram para avanços na Operação Lava Jato em curso no país, onde atua como investigador do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Janot deu destaque para a autonomia do Ministério Público no momento em que o país vive, segundo o procurador, uma quebra no paradigma da ciência penal. Após citar dados sobre o instrumento de colaboração que tem sido utilizado, Janot deu destaque ainda ao papel das novas tecnologias no exercício do direito e nas quebras de sigilo.
Somente 15% firmaram acordos com restrição de liberdade, que é um instrumento poderosíssimo e sem ele as investigações não teriam evoluído até o presente momento. Quando a gente se refere aqui apenas no âmbito do Supremo, 245 quebras de sigilo bancário, no modelo antigo, uma quebra de sigilo bancário representava você encher um caminhão de mudança de papel e despejar numa unidade que tinha que botar pessoas fazendo a separação. Foi desenvolvida uma ferramenta que chama SIMBA, que é o Sistema de Informação Bancária, permite o tratamento dos dados bancários com uma velocidade incrível.
Ainda os alunos de Direito da UFMG, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esclareceu que o instrumento jurídico de colaboração, comumente conhecido como delação, não é calcuete, nem é jabuticaba ou uma invenção tupiniquim.
A colaboração premiada não é jabuticaba, não é invenção tupiniquim, essa coisa não nasceu assim, de alguém que acordou de manhã fazendo uma barba e disse assim, opa, hoje eu tive uma grande ideia. Não, é uma coisa que vem sendo trabalhada, vem sendo maturada, vem sendo estudada e vem sendo pensada. Colaboração tem na Itália, colaboração tem na França.
Ao final da palestra que encerrou na manhã de hoje, esse seminário sobre ciência penal na UFMG, o procurador Rodrigo Janot afirma que buscou mostrar durante a palestra para os alunos da universidade que o direito tem uma face visível sendo marcado por erros e acertos.
Eu estudei aqui, na época, existia um instrumento processual que chamava homologação de laudo arbitral. Aí eu ficava assim, por que é que eu vou estudar essa história assim, isso nunca eu vou ver na minha vida profissional. E na minha vida profissional, como Ministério Público, através da minha intervenção numa homologação de laudo arbitral, eu descobri uma corrupção de uma empreiteira com um determinado setor do poder público. E o que me chamou a atenção desse processo foi a curiosidade de falar, eu vou ver um instituto em aplicação que eu jurei que nunca veria. Então é isso, é estar atento para que o direito, ele tem aplicação da vida prática e o direito orienta o nosso comportamento na vida social.
O Seminário de Ciências Penais, encerrado hoje pela manhã na Faculdade de Direito da UFMG, abordou temas como direitos individuais e supraindividuais, a criminalidade econômica, os novos desafios das ciências penais, a justiça internacional penal, a delação premiada e a paridade de armas no processo penal. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. O crítico literário, professor e sociólogo Antônio Cândido morreu na madrugada desta sexta-feira aos 98 anos. Nascido no Rio de Janeiro, o escritor estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A causa da morte não foi informada. Cândido era professor emérito da USP, da Unesp, doutor honoris causa da Unicamp. Foi um dos pioneiros da crítica literária ao lançar em 1959 Formação da Literatura Brasileira sobre os momentos de formação do Sistema Literário Nacional. Nos anos 80, ajudou a fundar o PT com outros intelectuais. Pela relevância de sua obra, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, como Camões, Alfonso Reyes e por 4 vezes o Jabuti. Em nota, o governador de Minas, Fernando Pimentel, declarou que a morte de Cândido deixa uma enorme lacuna no cenário cultural e político do país, mas deixa também um inestimável legado na construção de um Brasil mais justo e mais próspero. O velório será em São Paulo. Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Pedro Pereira e Soraya Fidelis. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.